Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Ouvinte em Rádio Metrópolis, e não tá nada fácil pro motorista que deixa o centro de Brasília e vai em direção a Samambaia. Estrada Parque no Clube Bandeirante tem bastante retenção desde a altura do viaduto Presidente João Goulart. Nesse caso, a melhor escolha é para o motorista que vai em direção ao Recanto das Emas. É se conectar a quadrão do Parkway, passar pela PVP e acessar a DE. Quem quer chegar à cidade do Núcleo Bandeirante, a melhor escolha é se manter na EPSul para acessar pela quadra 6 do Parkway ou então pela rua 14 da Metropolitana. O GS4 Hybrid autocarrega enquanto você dirige. Performance e tecnologia a partir de R$ 209.990. Somente na GAC, Jornal Motors, Aeroporto Ocia, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah.
Am I your bitch enough?
Yeah.
Am I the only
Metrópolis.
Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave.
Yeah. And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So
informação e muito mais.
Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the boosters black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing.
You can't tell me nothing.
Can't nobody tell me nothing.
You can't tell me nothing.
Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, but riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing.
You can't tell me nothing.
Can't nobody tell me nothing.
You can't tell me nothing.
Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. Down cross town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't no more.
Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 5h53.
Profundo e declarei, só não
Rádio Metrópolis 104.1. Conexão Metrópolis.
Notícias, reportagens, prestação de serviço, a atualização do nosso portal Metrópolis, a interação direta com você.
Bom dia, Estevão.
Bom dia, tudo bem?
Aqui é Luciana, da KNL.
Fala, Luciana.
Conexão Metrópolis.
Olá, aqui é o Estevão Damásio e eu espero você de segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na Rádio Metrópolis, no nosso Conexão Metrópolis.
Brasília! Chegou a Copa na Praia 2026. A experiência que une música e transmissão dos Jogos do Brasil em mais de 1.500 metros de telões de LED espalhados pelo Na Praia Parque. E a cada jogo, uma programação diferente com artistas como Saulo Fernandes, Péricles, Felipe Amorim, Belo, Pixote e mais. E o melhor, o ingresso já garante o jogo e o show no mesmo dia. Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt. Um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Rádio Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Boa noite a todos, são 6 horas e 1 minuto. Começa o bate-papo Metrópolis, o seu happy hour de notícias para trazer informação e leveza. É claro que, como todos os dias, a gente chega com aquela, né, vontade de trazer jornalismo, mas também vontade de ser aquele programa quinta série que só a gente tem. João Pedro Melo, boa noite.
Boa noite, tudo bem por aí?
Tudo bem, sabe quem tá aqui também?
Quem?
Janaína Oliveira tá aqui também.
Boa noite,
tudo
chegamos.
Bom? É, ótimo. Sabe quem chegou também?
Ah.
Quem resolve tudo, Thiago Gomide.
Ó nós aqui outra vez.
Isso, e a voz mais doce do rádio brasileiro, Miriam Stone.
Opa, aqui vamos nós.
A gente fica junto até 8 da noite, vem com a gente. E como sempre, como todos os dias, a gente chega com dicas de trânsito com ela, Carol Levai.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Patrick, boa noite pra você e pra galera do Bate-Papo Metrópolis. Trânsito intenso pela Avenida Almo Cerejo, pro motorista que deixa a PTG e vem em direção ao Sul, Taguatinga, também Ceilândia. A retenção já se inicia logo na saída do túnel Rio Pelé. Nesse caso, a melhor escolha para quem quer adiantar o seu trajeto é seguir pelas Entre Quadras Norte e passar pela via de ligação QNL e QNF. Já quem deixa Almo Cerejo sentido Samambaia, tem como sugestão se conectar à pista nova, a DF-459. O trecho tem boa fluidez. Via de ligação Taguatinga, Samambaia segue com bastante lentidão nesse momento. Casa própria? Carro novo? Com a Embracon, você conquista seu sonho com parcelas que cabem no seu planejamento sem juros. Se mulher em embracon.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Ó, a gente começa o programa de hoje, inclusive, com uma errata, viu? A gente sempre dá muito valor à informação correta, né? E a gente sempre, quando erra, também faz esse trabalho de correção que é muito importante. No programa de ontem, a gente, entre as 4 perguntas que nós fizemos, falamos que eram 6 horas, né? Duravam 6 horas de carregamento da bola triunda da Copa do Mundo 2026. Na verdade, 6 horas é o tempo de uso, né? De utilização da bola, e a bola demora 90 minutos para ser carregada. A gente anulou, tá? Essa pergunta, mas ainda assim, isso não impactou no vencedor, a vencedora de ontem, né? Na verdade, ela continua como vencedora do bolão, do bolão. Ó, tô com o bolão na cabeça que eu tava fazendo o ranking parcial. Mas do quiz de ontem, tá? Então, gente, não tem problema nenhum, mas a gente sempre precisa dar a informação correta aqui, porque a gente preza sim, apesar de não parecer, né? Muitas vezes, mas a gente preza sim por jornalismo e informações corretas.
Fazer um quiz sobre a bola e demos uma bola fora,
é isso? É tipo isso. Faz parte.
Que onda, hein?
Bom, vamos lá. A gente vai falar no programa de hoje, como tema principal, o bate-papo vai ter o um ano da proibição de celulares nas escolas. Então, faz hoje um ano que as escolas do Brasil inteiro, no Ministério da Educação, exigiu que as escolas proibissem a utilização de celulares, né, dentro da sala de aula. E a gente vai falar um pouquinho sobre desempenho, dados, estatísticas. Foi bom? Foi ruim? Será que serviu? Melhorou o desempenho dos alunos? Melhorou a socialização desses alunos também, né, no dia a dia, na vida real, digamos assim? A gente vai conversar sobre isso e, claro, até a gente pode falar sobre passos futuros, o que pode vir a partir disso dentro da educação brasileira. Janaína Oliveira.
Oi, por que que falou tão devagarzinho?
O que que você traz hoje? Você tá parecendo, sabe quem? Como é que é o nome da personagem de Scooby-Doo?
Nossa.
Velma. Não é?
Que legal.
Tá parecendo a Velma.
Legal. Nossa, salsicha.
É. O que que a gente tem?
Que menino bobo, hein?
Que isso, vocês estão aqui com esse um? Ih, rapaz,
a gente é sempre assim, né?
Beleza. O que que você tem hoje, Jana?
Ó, vou contar pra vocês que tem gente abrindo mão do próprio salário. Gostaram?
É mesmo?
É mesmo, gente. Romário, senador Romário.
Do salário inteiro?
Inteiro, enquanto ele estiver na Copa. Depois da polêmica, das críticas nas redes sociais, ele decidiu: vou deixar de lado o meu salário enquanto eu estiver na Copa.
Porque ele tá ganhando pra estar lá, deve ter sido
demais. Vocês não acham que isso veio tarde?
É, aí fica fácil, né?
Ter críticas, pessoal não gostou, e aí?
Benfeitoria, que é benfeitoria mesmo, se faz sem propagandas.
Né? Mas ele fez.
Tem que ser feito de boa vontade, mas tudo bem.
Pelo menos antes tarde do que nunca.
Mas abriu mão e vai pra onde? Ah, bom, depois você conta. Depois
fica
você
lá,
conta.
Pro Senado mesmo.
Que eu fiquei curioso aqui. JP, no cenário político, o que que a gente tem, hein? Além do Romário e da Copa do Mundo.
Não, o Romário é só um coadjuvante, fichinha, nessa história. Hoje a gente teve um encontro de gigantes na Bahia. Jax Wagner e Lula ficaram frente a frente depois treta da liderança.
Em público, né?
Em público.
Porque eles já tiveram
um encontro ali no Palácio do Planalto, né? Ou melhor, da Alvorada.
Sim.
Mas hoje ficaram frente a frente e a gente fala já já. Mas outro assunto também político é que Ronaldo Caiado anunciou uma chapa pura para a corrida do Palácio do Planalto, com Gilberto Kassab sendo vice.
Surpreendeu zero pessoas, né? Que tava todo mundo esperando esse anúncio.
Mas a grande questão é: se você tem uma chapa pura, você não tem ninguém para agregar voto. É o mesmo partido, né? Então,
ninguém,
na teoria,
pode dizer que o partido aí não tá puro, hein?
Mas isso mostra que a estratégia é pegar os votos e depois transferir para alguém.
Exatamente.
É a barganha do segundo turno.
A gente vai falar sobre isso também.
É Kassab, meu amigo. Ali sabe tudo, tá?
No DF, Thiago Gomide, o que que a gente tem hoje?
No DF, a gente tem aqui uma política hoje lá no Palácio do Buriti. Foi sancionada alguns projetos em apoio a mães atípicas, né? Sim. A gente vai destrinchar e contar melhor essa história daqui a pouco. E vamos falar também do tal do golpe da falsa namorada, rapaz.
É mesmo?
Uma operação para desarticular isso aí.
Eu já sofri, acho. Por uns anos.
Extorsão e tudo mais.
Então era outra coisa. Inclusive, eu chamo você, meu caro ouvinte, para participar no nosso MetroZap.
Achei que era pra namorar.
Não. É 982201041. Se você for mãe, pai, e já tiver aí ou pergunta ou depoimento em relação à proibição dos celulares nas escolas, manda pra gente. Você percebeu que seu filho melhorou ou piorou depois dessa proibição? Manda aí pra gente no nosso MetroZap, 619-8220-1041. O que que a gente tem de prêmio hoje, Miristone?
Vai um cafezinho aí?
Com toda certeza, eu tô inclusive nesse frio que tá esse estúdio aqui.
Pois é, já entrou falando que tava com frio.
Meu Deus do céu,
pensa,
gente.
Um cafezinho bem quentinho, um cappuccino, o que você prefere?
Ah, um cappuccinozinho.
Tem lá na Copa, vamos fazer no intervalo pra gente?
É mesmo?
Tem, claro.
Opa, vai fazer igual a canjica, não, hein?
Você não fala de canjica comigo não, tá, Patrick?
Tá bom. Depois conversa isso.
Pois é, DR sempre, né, Patrick?
E como é que é a frase, JP? Vocês nunca se deram bem.
Vocês nunca fizeram bem, agora vão brigar?
Vamos brigar.
Bom, então, hoje nós temos o kit com os produtos da família do Sítio, sabe? Só vem delícias. Este é um presentão exclusivo Rádio Metrópolis e Família do Sítio.
8220-1041. Se você é fora de Brasília, só botar o 61 na frente, 619-8220-1041. Participa aqui com a gente do nosso Metrozap, faz o programa aqui junto com a gente. E hoje, concorrendo aí a um kit Café do Sítio. Vem com a gente, vem bater um papinho aqui no Bate-Papo Metrópolis. Só pra dar um recadinho rapidíssimo, tá? Tá rolando ainda a segunda fase do Bolão dos Corneteiros, certo. Tá? E você pode palpitar, tá?
Posso?
Pode. Mande. Palpitar. Inclusive, seu JP, a gente vai dar um spoiler, tá? Porque a gente vai anunciar o ranking parcial amanhã. Mas o JP tá entre os 10.
Só apostou nos azarões.
É.
Eu tô falando pra vocês, vocês não acreditam
em mim. JP tá entre os 10. Eu tô em oitavo,
de
JP tá em nono. Tamo ali,
Cara que rindo de mim no dia que eu apostei.
Então mande o seu palpite. Aliás, mande a palavra bolão no Metrozap 8220-1041. Miristone vai mandar os palpites já atualizados. Também os jogos de sexta-feira, hein? Liberamos hoje. Jogos de quarta, quinta e sexta liberados então para palpite. É o Bolão dos Corneteiros. A sua chance de ganhar prêmios aqui na Rádio Metrópolis 104.1 FM. Então manda mensagem aí: 8220-1041.
Minha gente, o pré-candidato à presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, aquele que fala assim, né? Anunciou hoje Gilberto Kassab para concorrer como vice na chapa dele. Essa formalização ocorreu na sede do PSD aqui em Brasília, no lançamento das pré-candidaturas, e hoje Kassab é considerado como um ótimo articulador político, quem dirá excelente. Ele é presidente nacional do PSD e agora o partido vai então para a corrida presidencial com a chamada chapa pura. Ou seja, sem outras legendas que possam puxar votos. E isso foi motivo de comemoração por parte de Caiado.
Nós estamos aqui dentro de um partido que tem realmente responsabilidade com o país. A mensagem que fica muito clara neste momento é que, com o aceite do Kassab assumindo a posição de vice-presidente na chapa, fica claro para o país que é um caminho sem volta.
Bom, agora diferentes institutos apontam que Caiado tem entre 2 e 3% das intenções de voto. E aí, destaco aqui uma análise que foi feita também pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que nem mesmo as revelações da ligação de Flávio Bolsonaro com o caso Master fizeram Caiado subir nas pesquisas. Tentando alavancar essa candidatura, Gilberto Kassab hoje disse que esse é o melhor caminho, porque a República está podre.
Hoje, os poderes estão contaminados com ineficiência e isso acaba abalando a confiança da sociedade brasileira na República. O que a gente procura desde 2011 e hoje a gente consolida esse projeto, tendo um candidato a presidente da República que representa essas aspirações da sociedade, é mostrar que o PSD está preparado para dar as respostas que a sociedade precisa.
Bom, a gente lembra que inicialmente o PSD contava com 3 pré-candidatos. Caiado foi escolhido por Kassab em março, depois que Ratinho Júnior, governador do Paraná, anunciou a desistência da pré-candidatura. O partido ficou entre Caiado e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, mas diante de uma saída de Leite para o PSDB, aí Caiado ganhou a vaga e ficou então como pré-candidato do partido. As chapas devem ser registradas em agosto e até lá, por óbvio, o cenário pode mudar, inclusive com uma eventual saída de Kassab dessa posição de vice.
O Kassab sabe que a polarização é muito forte, maior do que qualquer tentativa de terceira via nesse momento. E aí ele vai escolher um lado, né? Obviamente, Caiado, que tem, né, proximidade de Flávio Bolsonaro, ao que tudo indica, e é só uma suposição, segundo turno. É que o Kassab já, né, rondou de direita, de esquerda, tudo, né? Tudo. Já foi por lá e pra cá.
Eu tenho a impressão que a ideia do Kassab aí é conseguir ser o terceiro. O terceiro mais votado nessa eleição, se com mais folga para o quarto e para os outros, melhor, porque para ele ter mais poder de barganha para o segundo turno, né? Que é onde vai se decidir e vai barganhar ali carguinhos com o futuro presidente da República.
Tem gol, hein? Gol na Copa do Mundo. Bélgica e Senegal jogam neste exato momento. Senegal acabou de ampliar o placar, viu?
A geração de ouro belga.
É, geração belga que já dura 20 anos aí, essa mesma geração. Senegal 2, Bélgica 0, portanto. Segundo gol agora aos 6 minutos do segundo tempo, logo no iniciozinho da segunda etapa. Portanto, Senegal, meus amigos. Eu botei, hein? Você botou o quê no bolão? Eu botei, não, Senegal, botei. Estão Senegal, passaria.
Eu apostei que Senegal passaria, mas eu esqueci, não deu tempo de eu apostar nesse bolão.
Ih, rapaz, que chato,
hein? Dei mole.
Que chato, triste, hein? Eu botei 2-1, então dá pra cravar ainda.
Tá acontecendo uma situação chata com a geração belga, né?
É verdade. Portanto, 2-0 Senegal. Senegal vai passando então para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Qualquer atualização e novidade, a gente dá aqui para vocês no Bate-Papo Metrópolis.
Falando ainda de política, tem pesquisa nova na corrida presidencial.
De hoje?
Nova pesquisa
mais.
Da Atlas, tá? O presidente Lula está na liderança da corrida, rapaz, em diferentes cenários. No primeiro turno, Lula aparece com 46,3% das intenções de voto.
Quase 50, hein?
Pois é, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro do PL com 36,6%.
Eita, impressão minha ou essa diferença aumentou, hein?
Primeiro turno a gente está falando.
Não, né? Mas ainda
aumentou,
assim.
Sim. Na sequência aparecem Renan Santos com 7,8%.
Renan Santos é o terceiro?
Pois é.
Eita!
Ronaldo Caiado com 2,9%. E Romeu Zema com 2%. Renan Santos realmente aumentou bastante, né?
É, deu 7,8. Uma guinada aí, hein?
Outros candidatos tiveram 1% ou menos.
Uma pergunta, desculpa te cortar, claro. Janaína. Pra onde vai o segundo turno, Renan Santos? O eleitorado do Renan Santos vai pra quem depois?
Eu acho que eles não manifestam apoio pra ninguém.
Mas pra onde vai Renan Santos? Pra praia? Pra qualquer outra coisa.
Se eu não me engano, foi o Zucchi que falou com a gente, né, na segunda, que segundo ele vai pra direita, provavelmente.
Mas vai pro clã Bolsonaro?
Ah, eu acredito que
eles batem muito nele também. Eu acho que seria uma.
Será que
um que
uma
ficaria neutro?
Aí,
eu vou te falar que ali pode ser a definição.
Tá, com esse percentual aí, com certeza.
É a definição da presidência da República, hein?
Pode ser também.
Mas, né? Enfim, vamos lá.
Bom, em um eventual segundo turno, Lula venceria Flávio Bolsonaro por 48,8% a 42,3%.
Apertado.
O levantamento também simulou confrontos contra outros nomes aí pro segundo turno. Lula aparece à frente de Ronaldo Caiado, de Zema e também de Renan Santos. A pesquisa ouviu 4.999 eleitores.
Podia fazer mais um para dar uns 5 mil, né? 4.999, me dá um negócio.
Mas é exatamente
isso. Dá uma agonia, né?
É para não ter um número igual e um número exato. É do processo da pesquisa.
Ah, é.
Tanto é que normalmente são 5.002 ou 4.999.
Aprendeu, Patrick?
Tá vendo?
Legal, tá vendo?
Boa.
A pesquisa foi feita entre os dias 26 e 30 de junho, com margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos.
Um pontinho? Ó, pesquisa cravada assim, geralmente é 2,5 para lá.
Me dá um negocinho aí.
Geralmente esse 4,999, né? É uma das melhores.
Rapaz.
Entendi.
Não, então essa diferença de 48 e 42 é considerável. Com essa margem de erro de 1% só é bem considerável, hein?
E olha, a Polícia Civil do Distrito Federal concluiu o inquérito sobre a posse de uma arma ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e indiciou apenas o sargento Estácio Leite da Silva Filho, do Gabinete de Segurança Institucional. Segundo o delegado responsável, não foram encontradas provas de que Bolsonaro tenha cometido o crime de posse ilegal de arma de uso restrito. O parecer foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que acompanha a execução penal do ex-presidente. A pistola calibre 9mm da marca Glock foi apreendida durante uma blitz da PM em junho, nas proximidades de Itaguatinga. De acordo com a perícia da PCDF, a arma está em perfeitas condições de funcionamento e apta a realizar disparos em série. Mas eu tenho uma dúvida: se a arma está em perfeita condição de funcionamento, por que que ele disse que mandou para manutenção?
É, vai ver que era só estética.
O inquérito fala, tá? A parte que ele abre aí fala que essa arma ela foi inutilizada a pedido da primeira-dama ou da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.
Sim.
Que estaria ali com um certo receio e pediu que essa arma fosse retirada da casa, por isso que ela foi desmontada e enviada para essa manutenção. O receio? Não sei o que seria, mas há um receio com relação à integridade física de alguém dentro da casa para pedir para tirar essa arma de lá. Mas o que chama a atenção nesse inquérito que eu li hoje de manhã também, sabe o que é?
O que é?
Todo carro que sai da casa da família Bolsonaro tem que ser revistado.
Sim.
Ninguém sabe como essa arma saiu.
Exato.
E o que é mais engraçado ainda dessa história toda? Como que essa blitz ia certeira nesse
cidadão?
Será que
foi aleatório, né?
Será que foi aleatório?
A gente até comentou na redação, né? Será que alguém denunciou?
Coincidência demais.
Duvido de nada.
Demais. Nem eu.
Gente, após crise com Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro deixa a presidência do PL Mulher.
Ih,
e quem traz os detalhes dessa história pra gente é a Márcia Paravisi.
A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro anunciou que vai deixar a presidência nacional do PL Mulher. Em nota divulgada nesta terça-feira, Michele afirmou que a decisão foi tomada após conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro e comunicada ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Segundo a ex-primeira-dama, o motivo é se dedicar integralmente aos cuidados com o marido e com a filha. No comunicado, Michele fez um balanço da passagem pelo comando da ala feminina do partido e destacou a expansão do PL Mulher em todo o país. Também agradeceu Costa Neto pela autonomia concedida durante a gestão dela. O anúncio, no entanto, acontece em meio a uma das maiores crises públicas já registradas dentro da família Bolsonaro. Há poucos dias, Michele divulgou um vídeo de cerca de uma hora em que revelou divergências internas no grupo político. Afirmou ter sido desrespeitada pelo senador Flávio Bolsonaro, também do PL.
Ele retornou a ligação, mas sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Mas para ele e alguns que o cercam, eu não entendo de política. Tudo bem, eu me recolhi.
Flávio, por sua vez, negou ter desrespeitado a madrasta. Disse que todas as decisões políticas dele contam com o aval do ex-presidente. E afirmou ter pedido desculpas caso Michele tenha se sentido ofendida. E pediu o apoio da ex-primeira-dama.
E o coração segue aberto, Michele, porque a gente tem que focar no nosso Brasil, a gente tem que resgatar o nosso país. E sozinho é muito mais difícil.
Nos bastidores, a crise foi ainda maior. Michele chegou a ameaçar deixar o Partido Liberal durante uma reunião com Valdemar Costa Neto em Brasília. Após o encontro, ela seguiu para o Palácio do Buriti, onde se reuniu com a governadora Celina Leão, do PP, e com a senadora Damaris Alves, do Republicanos. Segundo aliados, as duas convenceram Michele a adiar a desfiliação e, por enquanto, deixar apenas a presidência do PL Mulher. A avaliação é que preservar a filiação da ex-primeira dama mantém viva a pré-candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. A candidatura de Michele é considerada estratégica para o grupo político do DF. Márcia Paravisi, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito bem, já está aqui nos estúdios C da Rádio Metrópolis. Inclusive, hoje eu nem peguei o carrinho de golfe, né? Que a gente tem pra ir de um estúdio pra outro. Porque hoje a gente tava no C, foi bem mais rápido. Mas já tá aqui com a gente Gabriel Bus, coordenador de política da Rádio, do Portal Metrópolis. Você vem de ônibus, Bus? Não, né? Ah, quantas vezes você não deve ter ouvido essa piada? Meu Deus do céu. Tudo bom, Bus? Boa noite.
Tudo bem, boa noite. Boa noite a quem tá nos ouvindo.
Pois é, a gente vai continuar falando dessa confusão, desse atrito, desse ruído da família Bolsonaro, né? Quais os outros detalhes e bastidores você pode trazer em relação a isso?
Há um fator importante que muitos não olham, é que Michele Bolsonaro, para além dessa figura pública conhecida por ser, né, companheira de Jair Bolsonaro,
sim,
ela trabalhou muito na campanha de 2024 para eleger prefeitas e vereadoras e fez de fato como que a gente pode chamar, um exército de mulheres dentro do PL, né? Quando ela fala que ela criou os 27 diretórios, ela não tá mentindo, né? O PL não tinha visão para mulheres. E, assim, por uma questão lógica ali de não ter, de não, sim, pensar estrategicamente, porque não tinha uma líder mulher forte no partido. Depois veio Damaris Alves, eleita em 2022, outros nomes do PL que hoje, Soraya Santos, que é uma deputada bastante ativa na Câmara, sim, que também é do PL do Rio de Janeiro. Então você tem hoje nomes que são fortes e são femininos dentro do PL. Mas Michele fez esse trabalho. E é importante a gente lembrar também que em 2022 ela fez tanta diferença na campanha de Jair Bolsonaro que a própria esquerda ali, partidos de esquerda, chegaram a entrar no TSE com pedidos de que ela fosse retirada das propagandas do Jair, porque estavam achando que estava sendo um abuso de poder, etc. Isso. Usando a figura da primeira-dama para pedir votos, etc. Tudo isso aconteceu em 2022, em 2024 ela também foi muito ativa. E para lembrar o ouvinte e a gente que tá aqui, se vocês recordam, assistem televisão eventualmente, sabem que recentemente Michele foi a principal garota propaganda do PL.
É verdade.
Inclusive pedindo para se filiar, venha ao partido PL, etc. Então ela é uma figura que agrega no quesito de imagem principalmente do partido, diminui a resistência na questão dos extremos ali no quesito, olha, um perfil feminino, né? Moderado. Então tudo isso agrega. Só que ela não vem sendo ouvida, né? Ela tem ali as opiniões dela que estão sendo ignoradas. E aí ela resolve falar. E ela usa o fator do PL do Ceará, porque por trás da Michele, presidente do PL Mulher, existe cobranças, que a gente não sabe quais são, uhum, dessas mulheres que foram eleitas em 2024, com certeza com promessas sobre eleições de 2026, inclusive para construir seus palanques. Porque para quem está nos ouvindo entender, candidaturas ao Senado, principalmente, precisam do apoio das prefeituras. Um senador não se elege se ele não tiver apoio de prefeitos pedindo voto para ele.
Sim.
Porque senadores são geralmente eleitos por causa do o prefeito gosta dele, então vou votar
uma
nele.
Uma coisa liga a outra.
É uma,
né,
coisa liga a outra. E claro, ela elegeu algumas mulheres prefeitas que também têm suas preferências. E ela, evidentemente, é cobrada pelas preferências dessas prefeitas que, consequentemente, leva para esse diretório. Mas ela não vem sendo ouvida e ela deixou isso muito claro, né? E eu acho que o que mais preocupa a Michele também tem um outro ponto, um outro fator importante. Quem tá cuidando do Jair Bolsonaro em casa é ela. Assim, claro que ela tem ajudantes, claro que tem funcionários que trabalham na casa, etc. Tem tudo uma equipe. Mas assim, a presença diária, o convívio ali e tal, e a gente sabe, e aqui não, a gente não tá falando no quesito de, né, menosprezar,
sim,
nada,
sim,
mas a gente sabe que uma pessoa que está adoecida dá trabalho, exige um trabalho, e ela realmente tem abdicado, inclusive nesse último ano, fez ali poucas agendas do PL Mulher, antes do Jair Bolsonaro voltar para prisão domiciliar, Michele rodava o país, inclusive... culpa, né? Tem alas do bolsonarismo que falam, Michele não estava em casa, por isso que Jair fez o que fez com a tornozeleira e foi preso. Porque se ela estivesse em casa cuidando do marido dela, ele não teria feito.
Mole.
Então, ela ouviu tudo isso calada e ela ficou calada durante todo esse tempo. Mas uma hora a conta chega e chegou. E a gente percebe que Flávio, já monitorando pesquisas, hoje já começou a aumentar a atenção, porque até então ele estava dizendo assim, não, Michele, obrigado por tudo. Hoje, quando ele foi perguntado sobre isso, ele fala, não, Michele realmente teve um papel essencial, criou o PL Mulher, foi uma mulher ótima pro PL, mas, e aí ele usa o mas, porque até então ele não tinha usado o mas. Mas hoje ele passou a usar, porque ele disse que, ele não usou a palavra absurdo, né, mas ele disse que ela estava completamente equivocada, foi a aspa dele, quando compartilhou o vídeo do Antony Garotinho, ex-governador do Rio, falando lá de uma possível festa do Vorkar, onde teriam pessoas e políticos influentes, porque diz Flávio Bolsonaro que ela está sendo induzida ao erro. Então, me parece que ao Flávio perceber essas últimas duas pesquisas que saíram aí nos últimos dias, mostrando que não houve um impacto grande na campanha, porque de fato não houve, até aqui pelo menos não há um impacto para a campanha de Flávio significativa. Ele começa a dizer assim, olha, já que a gente vai discutir, então vou começar a me posicionar. Porque até aqui ele tinha saído, não em defesa da Michele, mas não tinha feito nenhum tipo de ataque ou resposta direta. Mas hoje ele abre um limite, né? Ele começa a usar o... Gosto muito da Michele, acho ela uma ótima pessoa, mas... Acho que ela está equivocada. Até então, ele não tinha se manifestado sobre as ações da Michele. Ele passa a se manifestar a partir do momento que ele percebe ali o entorno dele, aconselha dizendo, olha, ela tem o seu poder, mas nas pesquisas, por enquanto, não está dando resultado. Só que tem um fator interessante, só para concluir, que é, Michele, tudo bem, não está dando efeitos nas pesquisas, mas a gente está falando de uma campanha dificílima, e eu tenho trazido isso toda semana aqui, né, falando, sim, olha, as duas maiores campanhas, que é a de Lula e Flávio, não podem esbarrar em confusões internas, né? Exato. Lula com a confusão ali com Jacques Wagner, por exemplo, foi uma crise que se arrastou por alguns dias, e só diminuiu a tensão quando a liderança realmente foi trocada. Flávio, ao deixar isso continuar, no ponto de vista de não se resolver de forma rápida, vai arrastar essa crise. Arrastando a crise, pesquisa retrato de momento. Hoje não tem ainda um efeito. Mas pode vir, porque a gente sabe que Michele tem dado sinais de que não vai recuar da onde ela partiu, né? Ontem, a saída do PL Mulher deixou isso muito claro. Porque se ela se resolver realmente se afastar da campanha... Ela vai abrir um precedente de não ter o apoio. A gente sabe que um perfil feminino vai fazer diferença para a campanha de Flávio Bolsonaro.
Sem dúvida.
Flávio Bolsonaro tem dificuldades com o perfil feminino. E aí, muita gente fala, ah, mas realmente não houve impacto, os números estão intactos. Mas Flávio não pode se contentar com números intactos. Flávio precisa se contentar com números que aumentem, com o perfil feminino aumentando. Até porque ele ainda está, numericamente, agora... em segundo lugar, embora empatado em alguns cenários tecnicamente.
E falando desse público feminino, né, teve o Paulo Figueiredo, né, que afirmou que mulheres solteiras votam mal, que pegou muito mal, inclusive, hoje, né? A gente tem até um trecho da fala dele, Miriam, se você solta pra gente.
Vamos ouvir. Paulo Figueiredo, que é aliado da família Bolsonaro, está nos Estados Unidos, né, junto com o Eduardo Bolsonaro, e vem fazendo ali uma articulação, inclusive, com o próprio governo dos Estados Unidos. Vamos ouvir, então, Paulo Figueiredo, que comentou sobre isso. Vamos ver.
Principalmente mulheres solteiras, mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Isso que eu estou dizendo, pode arrancar os penteiros das calcinhas, pode fazer o que você quiser.
Pois é, é uma fala perigosa, né?
Perigosíssima, né?
E o Flávio Bolsonaro já se manifestou também,
parece,
né?
Machista.
Eu ia dizer isso, é uma fala extremamente machista.
A mulher casada, Miriam, tem que acompanhar o voto...
Comigo, né, Miriam?
Muito, fala, concordo demais.
Tem que acompanhar o voto do marido.
Pelo amor de Deus.
Não, é interessante observar que na política não existe vácuo, e quando ele existe, ele é péssimo. E o vácuo que existiu entre a fala de Paulo Figueiredo e o Flávio repudiar essa fala foi de 6 dias.
Nossa, é gigantesco.
Então, não foi uma... Porque quando você repudia alguma coisa, você automaticamente reage momentaneamente. Sim. A gente tá na era das redes sociais, gente.
Isso.
E a gente sabe que a família Bolsonaro é muito ágil nas redes sociais, né? Isso é indiscutível. Então, uma pessoa que demora 6 dias pra reagir é porque não tá repudiando completamente, embora esteja falando que sim, repudia. Porque ele só voa e fala... A primeira fala do Paulo Figueiredo sobre mulheres votam mal foi em 25 de junho. né? A gente já está em 1º de julho. E só hoje, num evento para mulheres, da qual Michele Bolsonaro não participou, nem Damaris Alves, muito próxima, senadora aqui do DF, muito próxima a Michele. É, Flávio foi então, achou de bom tom falar, não, eu repudio veementemente, é, Paulo Figueiredo me ofende quando fala essas coisas, mas pega mal quando você demora muito para reagir para uma fala que deveria ter sido rechaçada lá no dia zero.
O quanto antes.
Exatamente. A gente também separou um trecho da fala do Flávio, vamos ouvir.
Eu não tenho responsabilidade sobre o que ele fala, mas sou obrigação de falar aqui. E eu me senti ofendido com a fala, apaixonando, que ele generaliza e fala das mulheres, inclusive da forma da minha esposa. A minha esposa também está incluída nesse pacote de mulheres que não sabem votar. E nunca ele pode dizer que é culpa das mulheres. Eu vou explicar por quê. Porque se as pesquisas mostram, e tem muitas mulheres que ainda não estão votando conosco, é falta de competência minha. É a falta de comunicação que nós, todos as leis, temos que acabar com essa falta de comunicação. Nós temos que melhorar a nossa comunicação. Porque a partir do momento que a gente conseguir ter esse diálogo aberto com todas as mulheres, mostrar que as pautas que elas são favoráveis são as mesmas pautas que a direita defende, é assim que a gente vai resolver. Não é acusando as mulheres de não saberem votar. É mostrando para a maioria das mulheres que nós somos o melhor, que nós temos as melhores propostas, que nós defendemos as mulheres de verdade, que nós vamos cuidar das mulheres de verdade.
Só quero até mandar um recado pro deputado Flávio, senador candidato Flávio. Ele se sentiu ofendido, não tem como, né? Se a fala foi sobre mulheres e ele não é uma mulher, ele pode ficar com raiva, ele pode não ter gostado, né? Mas dizer que ficou ofendido, se ofendeu, não dá, né? Mas, enfim, de alguma maneira, demora muito, né? Pra essa resposta, né, do Flávio.
Demora, claro que o estouro da fala não foi propriamente no dia 25, demorou ali um dia, dois, pra de fato tomar essa proporção gigante, mas demora. E na política, quando demora para se ter uma reação, é porque a reação é induzida, ela não é automática. É. E isso é sintomático dentro do cenário político. Então há um grande problema, e é impressionante como a campanha, o entorno da campanha, ainda não está conseguindo lidar com a própria base, porque a gente está falando aqui de crises criadas pela própria base. A gente não está falando que o Lula atacou o Flávio Bolsonaro. Sim. E aí, o Flávio tá tendo que sempre ficar, desde o Dark Horse, gente, a gente já tá falando de 2 meses nessa situação. Ele está tendo que sempre viver a reboque, ou seja, sempre tá rebatendo coisas que estão chegando na campanha. Isso é um problemão, e agora não dá mais para brincar. A campanha eleitoral começa no próximo mês. A gente chegou em julho, já é o mês das convenções. Em agosto, a campanha está aí. E aí, de fato, as pessoas, o brasileiro, no geral, vai começar a falar, nossa, preciso escolher meus candidatos. E claro que para presidente, muita gente já tem na ponta da língua, né? Vou votar em X, em Y. Mas a gente tá falando de vários nomes, deputado federal, né, distrital, no caso aqui de Brasília, governador e senador. Então tem uma camada de coisas a serem definidas que, quando a campanha presidencial desanda também os outros cargos que vão ser disputados.
Perfeito, Gabriel Bus, coordenador de política do Portal Metrópolis, aqui com a gente. Até semana que vem, portanto, Bus, obrigado.
Até.
Bom, no próximo bloco a gente fala sobre o primeiro ano da proibição dos celulares, uso de celulares nas escolas. Será que os resultados são positivos? A gente te conta daqui a pouquinho. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera!
Beleza! Aqui é Luciana de Itaguatinga Norte.
Aqui é Neide da Ponte Alta.
Fala, cabeça!
Marcelo de O Francês.
Eu não posso fazer nada.
Vai começar o cabaré de sete.
O que mais que a gente tem, Solano?
Lenny Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Se o carro tá puxando na pista falhando, vem pra Léo Car que a gente vai alinhando. Se treme, faz barulho e o freio quer falhar, você sabe onde tem que encostar.
Balanceou, trocou pneu, fez injeção, ficou mais que seu.
Na mecanização é top, é sem igual. É Léo Car, parceiro, serviço fenomenal.
Léo Car, Léo Car, de Brasília é a melhor. Léo Car, Léo Car, oficina nota 1000, pode confiar.
Rádio Metrópolis.
Existe panela que fica na família. Passa de mãe para filha. Panela é que dá sabor à vida. Não deixe sua panela nas mãos de qualquer um. Precisou? Hospital das Panelas. Sentimento é coisa séria. Hospital das Panelas, Núcleo Bandeirante, 996582400. Hospital das Panelas.
Faça Faculdade Senac. Faça gigante. Vem crescer com quem entende de futuro. Na Faculdade Senac, você encontra graduação com duração de até 2 anos na Asa Sul e Taguatinga, além de pós-graduação no novo campus da Asa Norte. Tudo isso com até 45% de desconto por tempo limitado. Acesse Faculdade Senac DF e matricule-se já. Faculdade Senac, a única com IA em todos os cursos.
Rádio Metrópolis.
Juliano, o gaúcho churrasqueiro, especialista no preparo de carnes, roda gigante, roletes, constelação, parrilha, equipamentos que realçam o sabor e garantem o preparo com excelência. O Juliano Churrasqueiro, a verdadeira tradição gaúcha em Brasília. Garantia de um churrasco com sabor autêntico, de quem carrega a essência do sul. 91978118 ou siga no Instagram o Juliano Churrasqueiro.
Rádio Metrópolis.
Sabia que você não precisa gastar uma fortuna para ter o seu veículo protegido contra acidentes, roubos, furtos, danos a terceiros, dentre outras coisas? Isso mesmo, a Brascar te protege contra tudo isso, além de te oferecer assistência 24 horas em todo o Brasil, carro reserva e muito mais. Eu posso te contar, já são mais de 10 mil associados que contam com a credibilidade, solidez, segurança e confiança. E você, vai continuar gastando uma fortuna? Vem logo pra Brascar.
Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Estamos de volta às 6:39 ao Bate-Papo Metrópolis.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
E a gente já volta com dicas de trânsito com você, Carol Levai. Carol, como é que tá aí, hein?
Patrick, tô de volta e tem alerta de acidente no Valparaíso, sentido Lusiânia. A ocorrência foi mais cedo, antes da primeira passarela. O trânsito segue com bastante lentidão nesse momento. E o motorista tem que trabalhar a paciência e atenção, porque no ponto não tem rota alternativa. Já na saída norte de Brasília, o motorista Rádio Metrópolis enfrenta a retenção pela subida do Colorado. Seguir pela via de ligação Torto Colorado agiliza o trajeto. Dá para quem passa pela BR-020 e encontra bastante lentidão na altura dos condomínios. Nesse caso, a melhor escolha é se conectar à marginal, que tem melhor fluidez. Violência contra os filhos para atingir a mãe vira crime hediondo. Combate a violência vicária, mais segurança para as famílias. O Senado aprovou, sua vida avançou. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Bom, valendo hoje, kit café do sítio, portanto, 8220-1041. Participa aí do nosso programa, vem bater um papinho com a gente. Vamos lá.
Boa noite, Rádio Metrópolis. Boa. É, só queria deixar aí um comentário
para claro,
vocês.
Claro.
Esse pessoal da direita bolsonarista tá numa situação assim, igual aquele caso do cara que canta a mulher bonita, aí quando ela fala assim, ah, eu quero ir, pô, nunca cheguei nessa fase. Tá igual o pessoal da direita bolsonarista aí, pô. Eles mesmos estão fazendo besteira atrás de besteira. Pelo amor de Deus. Nunca tiveram essa fase de tá, tete a tete ali com o pessoal da esquerda. Nas pesquisas, agora que tá nas pesquisas, todo mundo resolveu ser contra todo mundo da direita. Aí é complicado. Brasil, é isso aí.
É o famoso me ajuda a te ajudar, amigo. É bem por aí. Vamos lá, mais um.
Boa noite, Rádio Metrópolis.
Boa.
Boa noite, bancada.
Boa
Tudo
noite.
Bem com vocês?
Tudo bem, você?
Então, sobre o uso, né? Na verdade, a proibição do uso do celular em ambiente escolar,
Boa.
De fato, foi corretíssimo, tá? Infelizmente, muitos estudantes, a grande maioria, utiliza o seu aparelho de celular para acessar Instagram, WhatsApp e outras redes sociais para praticar, de fato, cyberbullying e de uma forma muito negativa, né? Então, de fato, a proibição foi muito acertada.
Boa.
Claro que inicialmente essa proibição deveria partir das famílias. Infelizmente, pais, mães acabam deixando um aparelho de celular com acesso a tudo, internet e tudo mais.
Isso é um bom ponto.
A criança de 10, 11, 12 anos.
Bom ponto.
Que ainda estão em processo de formação, né? Do caráter, inclusive. Então, acabam cometendo algumas situações aí extremamente constrangedoras para si e para os colegas, para os, a comunidade escolar. Eu atualmente sou professor da educação básica.
Boa.
E bem sei que sim, o celular pode ser utilizado como uma ferramenta pedagógica. Já utilizei, isso, inclusive, né, com estudantes maiores, 15, 16 anos.